Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor João Capiberibe.
Agora, o senhor iniciou o exílio mesmo, quer dizer, a fuga, né? O que parece, né? Adoeceu, foi para o hospital, não é isso?
É,
vestido de médico. Podia contar aos radio-ouvintes como foi esse episódio?
Olha, eu fiquei nas mãos do exército, na 5ª Companhia de Guarda. Uma vez decretada a minha prisão preventiva, imagina, eu já estava preso quase três meses quando decretaram a minha prisão preventiva. Aí me mandaram para a penitenciária. Na penitenciária, 6 meses depois, eu estava muito debilitado. E Janete, então, pressionou muito o juiz auditor da 8ª Região Militar para me transferir para um hospital. Eu fiquei um mês e meio naquele hospital. E ali eu tive a oportunidade de me relacionar com meus carcereiros. Nós tínhamos 3 equipes, né? 3 patrulhas que se revezavam a cada 24 horas. E conversava muito com eles. Um ficava com uma metralhadora no colo dentro da enfermaria. E terminamos nos relacionando, né, com um grupo. E ele, então, esse grupo terminou nos ajudando no sentido de relaxar a guarda, né? E uma noite, Janete trouxe uma roupa, uma bata branca, sapato branco, óculos, uma maletinha de médico, um estetoscópio. E ali, como transitavam vários médicos, né, eu, às 11 horas da noite, e ela já tinha contactado uma embarcação, né, uma embarcação que estava num cais para zarpar naquela mesma noite. E por volta das 10h30 da noite, então, eu me transformei de paciente em médico e saí pelos corredores do hospital, um corredor enorme. Atravessava quase um quarteirão ao outro. E eu fui caminhando, e as enfermeiras, boa noite, doutor, e tal. E na saída encontrei 2 policiais militares.
Que conheciam?
Que, claro, não, que eram meus carcereiros. E os 2 estavam conversando, continuaram. Para eles era mais o médico que estava saindo. Aí, quando cheguei na rua, Janete estava me esperando num carro com uma companheira nossa, estudante de pedagogia na Universidade Federal do Pará. Eu entrei no carro, fomos na casa dela e eu saí de médico para mendigo. Tirei a roupa de médico e vesti uma roupa absolutamente esfarrapada, né? Junto com Janete e a nossa filha, que estava com 8 meses, juntamos algumas coisas e entramos nesse
bar. A filha
bar.
Já tinha nascido e já estava com 8 meses?
Já, porque ela foi presa. Nós fomos presos dia 7 de setembro e ela nasceu no dia 31 de outubro. Então entramos nesse barco e viajamos uma semana, né? Era um barco que transportava mercadoria sem nota fiscal, que era tudo que nós queríamos. Era algo que não tivesse que, né, ser submetido a nenhum tipo de fiscalização. E o dono do barco estava interessado em passar também, vendendo os seus produtos ali, encostava de porto em porto. E aí nós fomos até Santarém, uma semana até Santarém, depois levamos mais 2 dias para chegar a Manaus, mais uma semana para chegar até perto de Porto Velho, onde nós descemos, num porto de garimpo, e aí a pé nós andamos pela floresta até a estrada que vai, que leva a Guajará-Mirim. Atravessamos para o lado boliviano e ali ficamos aguardando um apoio de um dentista boliviano chamado Dr. Ramon, que se comprometeu em nos ajudar e nos abrigou em sua casa. E uma semana depois nos meteu rapidamente dentro do avião e nos mandou para Cochabamba. Chegamos em Cochabamba nesse mesmo dia, né, fomos para a universidade. No dia seguinte, os militares tinham cercado, tinha havido um golpe militar e nós escapamos ali da roupa do corpo. E aí tem uma história longa. Nós ficamos quase 3 meses em Cochabamba, clandestinos, para poder sair para o Peru, né? Do Peru fomos para o Chile. Do Chile, vivemos no Chile durante 2 anos, até o golpe militar que assassinou Salvador Allende e destruiu uma das mais belas experiências políticas de construção democrática que eu tive a felicidade de conhecer, que foi a experiência chilena. E então ali de novo nós tivemos que correr em busca de uma saída, e a saída foi então a igreja católica abriu suas portas para abrigar os estrangeiros que estavam sendo perseguidos de forma sistemática pela ditadura chilena, e alguns brasileiros terminaram sendo assassinados, não é? Lá no Chile, no período do golpe. E a igreja nos abrigou, e mais tarde, um mês depois, nós um representante das Nações Unidas e da Cruz Vermelha nos conduziu até um campo de refugiado, das Nações Unidas na cercania de Santiago, e dali então nós aguardávamos ali um país que nos aceitasse como exilados políticos, como migrantes, e aí o Canadá terminou nos aceitando.
É mais ou menos o momento em que o livro termina, né? Quer dizer, a narrativa se concentra no período mesmo na América do Sul, né?
Exatamente. Vai da militância nos anos da ditadura, na prisão, a minha longa passagem lá pelo presídio de São José, onde eu estava com eu e mais quatro companheiros, nós estávamos ali presos com presos comuns, né? E eu relato muita coisa, tem muita coisa engraçada também, que você vê que a vida...
Gêmeos no meio da história,
No meio da viagem, né? Não, já nasceram no Chile, né? Mas eu relato muitas situações dentro da prisão. Eu tinha lá uma história que eu conto, tinha um cabo, né, que os praças chamavam ele de Cabo Caranguejo, né? E esse camarada, então, um dia vinha um soldado entrando com umas bananas que o capitão, que era comandante lá da 5ª Companhia de Guardas, o tinha mandado comprar. Aí ele entrou e o cabo pegou uma banana, e o soldado explicou que aquela banana era do capitão. E ele deu uma ordem para o soldado deu, né, a banana, entregou a banana. Quando chegou o capitão contou uma dúzia, né, faltava uma, e ele perguntou o que foi que aconteceu. Aí o soldado disse: olha, o cabo me deu a ordem de entregar a banana. E eu entreguei. Aí o coronel chamou, imagina, o capitão chamou o cabo e fez ele comer lá mais meia dúzia de banana na frente de todo mundo. Foi assim. Só que esse cabo era uma figura esquizofrênica, meio maluca. Então essas histórias também eu relato dentro do livro, porque na verdade é um romance, né? Uma história verídica, só que contada de uma forma, digamos, mais amena.
A realidade foi pior, na verdade.
Um pouco, a gente dá uma pincelada ali.
E podemos adiantar, sem prejuízo da leitura, acredito, né, que a aventura tem um final feliz, na verdade.
Não foi fácil, foi realmente difícil, mas... Né, terminamos, né, com sucesso, né, no final. E a luta continua até hoje. Eu tô com um roteiro já de um segundo livro, onde eu falo da minha experiência depois da volta ao Brasil, né? Claro, eu vou falar do Canadá e de Moçambique. Nós fomos para Moçambique 3 anos depois da independência. E lá nós convivemos com a situação de guerra. Então tem muitas coisas que...
E o motivo que o levou a Moçambique?
A solidariedade, não é, ao povo moçambicano. Eu tinha acabado...
Sob os auspícios da ONU também?
Não, nós fomos já por uma organização não governamental, que recrutava cooperantes, né, para ajudar o país que tinha acabado de sair, né, de uma guerra prolongada. E aí nós fomos para lá, moramos 2 anos até voltar ao Brasil, e depois tem toda a fase da volta ao Brasil, porque é bom lembrar que nós voltamos ao Brasil no final de 79, no início dos anos 80, ainda era ditadura. Estava na fase de abertura política, já tinha acontecido a lei de anistia, mas ainda era muito restritivo morar no país. Nós éramos acompanhados, né, pelo SNI, pelo Sistema Nacional de Informação. Todos os nossos passos eram seguidos e os riscos ainda eram grandes, não é, de sofrer uma violência. Mas, graças a Deus, conseguimos vencer essa fase, entrar na fase democrática, não é? E os meus filhos, por exemplo, eles já cresceram no Brasil da democracia, porque eles chegaram aqui, né, com 7 anos, não é? 5 anos. E aí... E os meus netos nasceram já respirando liberdade. Então eu acho que isso é uma questão fantástica, né? Nós presenciamos. E o livro, ele termina permitindo uma visão do que foi aquele período e, claro, né, o que estamos vivendo hoje, né? Claro que eu não falo do presente,
sim.
Né? Mas dá para sentir de onde nós viemos, né? O tamanho da luta que foi, né? Porque durante tantos anos se falou em que o golpe era uma revolução e se criou uma enorme confusão na cabeça do Brasil. Não, o golpe de 64 é um golpe que fechou o Congresso, não é, fez tábua rasa da Constituição, entendeu? Revogou tudo e constituiu uma legislação absurdamente autoritária, não é, e repressiva. E foram vários golpes, né? Depois o último golpe foi em 69 com AI-5, que estabeleceu a pena de morte, não é? Então fechou o Congresso, enfim.
Para finalizar, eu gostaria de saber da experiência da escrita propriamente dita. Parece que o romance teve um dedozinho, um toque, né, de Ana Miranda, aí uma certa orientação. E como foi também, por que saiu pela editora Terceiro Nome de São Paulo?
Olha, eu tive uma pessoa muito importante nesse processo, foi a Artionca, minha filha, e Ana Miranda, né? A Artionca, ela é professora na Unifesp, em São Paulo, é antropóloga. E aí eu ia escrevendo e mandando para ela, e ela é muito dura, né, como crítica. E lá pelas tantas, quando o livro estava... Eu considerava o livro pronto. Aí a minha filha Artionca resolveu mandar a minha revelia, mandou para Ana Miranda. Ana Miranda leu, gostou demais da história, né, e fez um e-mail para Artionca. Diz, olha, seu pai pode publicar do jeito que está, mas se ele quiser melhorar, se ele quiser, digamos... facilitar a vida do leitor, ele pode... Aí fez assim umas 15 recomendações, né? Eu levei um ano reescrevendo o livro a partir da orientação de Ana Miranda. Eu reescrevi praticamente todo o livro, reduzia, ele tinha 470 páginas, eu reduzi para 360, então fomos cortando. E o melhor elogio que você pode fazer a um escritor é quando você diz que pegou o livro, começou e aí não tem como parar.
Então, parabéns, senador João Capiberibe, pelo livro Florestas do Meu Exílio, e já aguardamos a sequência, né? Vamos esperar aí a continuação da história, né?
E eu não falei da Terceiro Nome, né? Terceiro Nome.
Ah, Terceiro Nome,
é verdade. Eu mandei para 6 editoras, né? Peguei o original e mandei... As 6 editoras, e me prometi o seguinte: a primeira que me responder, eu vou fechar o contrato. Aí a Terceiro Nome, que tem uma moça fantástica chamada Marilu, ela leu e na mesma hora entrou em contato, e aí o livro saiu pela Terceiro Nome, que é uma editora de São Paulo, não é, que tem uma linha acadêmica, mas resolveu abrir esse espaço para essa autobiografia romanceada.
Então foi uma boa oportunidade para editor e para autor. Muito obrigada, senador.
Obrigado,
João
Capiberibe. Obrigado aos ouvintes.
Acabamos de conversar com o senador e escritor João Capiberibe a respeito do seu livro Florestas do Meu Exílio, um lançamento da editora Terceiro Nome de São Paulo. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.